Suíça para a reconstrução e restauração do Museu Nacional. O foco da fiscalização foram as contratações para reconstruir e restaurar o museu, a reforma da biblioteca e a construção do campus. As obras buscam reparar os prejuízos.
Em cadeia nacional de rádio, a Rádio Nova Esperança FM transmitiu a voz do Brasil.
ZYM 406, 87,9 MHz, canal 200. Rádio Nova Esperança FM, Nova Esperança do Sul.
A partir deste horário, a Rádio Nova Esperança passa a transmitir mais uma reunião da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul.
Havendo um legal invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 19 de junho de 2023. Peço que a senhora secretária realize a leitura de um trecho bíblico.
Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Salmos 2, versículo 11.
Peço que a senhora secretária realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. 1, abertura. 1, verificação de quórum. 2, abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. 3, leitura do sumário do expediente. 4, discussão e votação da ata da reunião anterior. 5, leitura de correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. 2, tribuna livre. 1º, vereador Daniel Walter Friso. 2º, Getúlio Cristiano de Bastos Brasil. 3º, Rodrigo Pivoto. 4º, José Juscelino Franco. 5º, Franciele Vieira Godóis. 6º, Roger Carlos Vencato. 7º, Magno Juliar de Gaberti. 8º, Sadi Gogo. 3, pauta. Leitura e discussão da emenda aditiva número 1 de 2023 ao projeto de lei número 50 de 2023. Emenda aditiva número 1 ao projeto de lei número 50 de 2023, que altera o artigo 4º da lei municipal número 722 de 12 de abril de 2002 e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei complementar número 4 de 15 de junho de 2023. Altera o quadro de cargos da categoria funcional de psicólogo no quadro de cargos de provimento efetivo do artigo 3º e as atribuições no anexo 1 da Lei Complementar nº 2, de 4 de abril de 2012 e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de Lei Complementar nº 5, de 15 de junho de 2023. Altera o quadro de cargos de provimento efetivo do artigo 3º da Lei Complementar Municipal nº 2, de 4 de abril de 2012, com a criação de uma vaga para o cargo de monitor de creche do município de Nova Esperança do Sul, para atuar na rede municipal de ensino e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 60, de 12 de junho de 2023. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um motorista com carga horária de 40 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços Urbanos de Nova Esperança do Sul. Leitura e discussão do projeto de lei número 61, de 12 de junho de 2023. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um professor de educação infantil, com carga horária de 22 horas semanais e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 63, de 14 de junho de 2023. Altera a emenda e o artigo 1º da lei municipal número 2082, de 22 de março de 2023. E da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 64, de 15 de junho de 2023. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um professor de anos iniciais, com carga horária de 22 horas semanais e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de decreto legislativo número 1 de 2023. Dispõe sobre o julgamento das contas do Poder Executivo Municipal de Nova Esperança do Sul, referente ao exercício financeiro de 2015 e da outras providências. 4. Tempo de liderança. 1º, líder do PDT. 2º, líder dos progressistas. 3º, líder do PL. Márcio José Manareto, vereador presidente.
A ata da reunião anterior todos receberam antecipadamente, então coloco a ata em discussão, coloco a ata em votação. Quem concorda, permaneça como está, e quem discorda, manifeste. E aprovado por unanimidade. Agora passamos para a leitura das proposições apresentadas à mesa diretora.
Moção de Pesar número 16 de 2023. As bancadas do PL, dos progressistas e do PDT vêm por meio desta manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento de Cecília Sante e Eronita Chiavenato. É justa homenagem póstuma desta casa a estas pessoas que certamente deixarão saudades. Atenciosamente, Márcio José Manareto, vereador-presidente. Nova Esperança do Sul, 19 de junho de 2023.
Passamos agora à Tribuna Livre. Primeiro vereador inscrito, Daniel Walter Friso.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, pessoal que trabalha conosco aqui na casa e aos ouvintes da 87.9. Hoje queria pedir para a administração, aquela estrada até, né, até que nós questionava que tinha que fechar, que tinha que abrir, que sai ali da sede, ali da Padre Abraão, lá na direção à linha 3. Agora com o aterro ali que estão fazendo, ó, na Padre Abraão, interditaram ali mesmo aquela estrada. Mas de repente seria bom colocar um aviso lá na outra ponta, né? Porque senão o cara chega ali e se embreta. É, de repente, claro que condição grande não entra ali, mas seria bom botar. E aí, cruzei ali hoje e já dei uma olhada naquele aterro. Eu acho que antes de finalizar aquilo ali tem que ver, compactar bem e colocar um material de repente, principalmente na ponta de cá, foi um material bem fraco ali. É, isso aí com o tempo vai começar as construções, aquilo ali vai, a tendência é ceder, né? É um aterro forte, tem um aterro grande. Então tem uma atenção. Também aquele calçamento que fizeram agora por último ali no Jardim das Hortências, que sai nessa rua aqui do Silveira ali, lá no fundo, a última quadra que fizeram. Lá tem que fiscalizar, que eu cruzei lá hoje mesmo de carro e bem um pouco para lá do meio assim, ficou um valo ali, sabe? Então um material bonito, um material bom. E aí tem um solavanco ali. É, então a coisa que, já que estamos fazendo nova, né, tchê? Como diz a população, os vereadores, é para fiscalizar. Tô pontuando isso daí, que o responsável vai lá e se tiver que refazer, já tem que refazer de imediato, não deixar para depois. Por hoje seria isso. Muito obrigado aí, boa noite.
Próximo vereador, Getúlio Cristiano, de Basto Brasil.
Muito boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, pessoal que nos acompanha aqui nessa casa, trabalha nessa casa, pessoal que nos acompanha em casa, nas ondas do 87.9. Eu gostaria de fazer um pedido do pessoal lá da rua Valentim Velmo, da rua que eu moro lá, que é sobre a lâmpada bem em frente ao mercado ali da Adriana, em frente à minha casa ali. Tá? Pode ser um pedido de providência. Porque como no poste anterior não tem nem a haste, a gente já fez um pedido de providência aqui também. Então aquela rua está às escuras lá. E o pessoal está pedindo para que seja arrumado. Tá? Estou passando aqui, porque foi me pedido antes de sair. Durante o fim de semana o pessoal me pediu e antes de sair de casa também já pediram. Então eu peço que dê uma atenção lá para nós, para o pessoal do bairro ali, da rua Valentim Vialmo. Se subir ali agora vai ver que tem um bom trecho ali, dá uma quadra, mas que está às escuras. Gostaria de parabenizar o pessoal, né, os nossos atletas do CMD, pelo jogo do fim de semana. Parabenizar o professor Abílio, o Rivadavia, o pessoal todo da equipe técnica, os atletas, né, o pessoal que está organizando, né, pelo empenho, pela dedicação, pelo resultado e pela dificuldade que é, né, encarar uma série bronze aí com jogadores de grande nível e encarar de igual para igual, né, porque também temos jogadores de grande nível. E parabenizar a todos, não é fácil, tem uma gurizada ali que trabalha, né, trabalham fora da cidade, estão no exército, tem que arrumar tempo para treinar, né, para ir nos jogos, abre mão aí do fim de semana para ir em jogos em outros lugares, e estão se dedicando ao máximo e estão de parabéns, né, todos, né, Estão dando muito orgulho, não só aos familiares, que é bonito, né, para os pais ver o filho jogando, neto lá, representando o município. Estão dando muito orgulho, não só aos familiares, mas também a nós, os munícipes. Parabéns a todos mesmo, né? Acredito que todos nós aqui parabenizamos esse pessoal, essa gurizada e o pessoal envolvido aí no CMD, na disputa da série bronze. Gostaria de... Nessas últimas colocações aqui, né, a gente viu, tá vendo, né, como o frio é forte, né, na nossa região aqui. Então, fazer um apelo, né, para o pessoal que tem doações, que tem agasalho, que tem roupas, principalmente para crianças, deixar, né, nos locais ali, que dê recolhimento, deixar no CRAS, tá, principalmente para roupas de criança, né? A gente sai de madrugada e de manhã cedo e vê as mães indo trabalhar e deixando os filhos na creche, tem que ir tudo entrochado, tudo. Inclusive aquelas mães, né, que trabalham, que têm seu trabalho, não só aqueles que estão desempregados, mas aqueles que trabalham, que têm alguma dificuldade, quiser entrar em contato, pode entrar em contato, principalmente por causa das crianças, que o frio é rigoroso. Então a gente tem que abrir o coração e se desfazer daquelas... aquela roupa que a gente não usa mais, aquela roupa que, né, que está ocupando espaço ali, mas que dá condições de acalentar alguém nesse frio aí. Então eu deixo esses pedidos a toda a nossa comunidade, ao pessoal que nos escuta aí, para vamos olhar para o próximo, porque os dias de frio é realmente horrível, realmente difícil, né, principalmente para quem menos tem, e principalmente para quem tem criança em casa. Nesse mesmo contexto, eu gostaria de agradecer aos professores do CIEP, a todos os professores, a diretora, o pessoal do apoio lá, que rapidamente a gente apresentou um projeto aqui para dar um par de calçado para cada criança de lá. Já pegaram toda a numeração, o nome das crianças, já me passaram a grade e agora é confeccionar esse produto aí e conseguir entregar o mais breve possível um par de calçado de inverno para cada criança do CIEP. A gente vai estar disponibilizando isso. Foi uma ideia que eu tive há poucos dias antes do inverno e espero que possa, como o colega falou aqui no outro dia, isso aí possa virar uma política pública mais adiante. Tá? Então eu quero deixar os pais do CIEP tranquilo, que a gente já vai dar jeito de confeccionar esses calçados aí, agora que a gente tem a numeração em mãos. Os professores já me passaram a numeração. A gente já vai dar jeito de confeccionar isso aí, e em breve os seus filhos estarão, o pessoal do CIEP lá, os filhos estarão recebendo um par de calçado de inverno de cada um. Seria isso, senhor presidente, agradeço a oportunidade.
Próximo vereador, Rodrigo Pivoto. Não vai fazer uso. Próximo vereador, José Justelino Franco.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas e colegas vereadores, a nossa saudação aos ouvintes da 87.9, pessoal que nos acompanha aí, o nosso cordial boa noite. Senhor presidente, eu gostaria de iniciar aqui a nossa manifestação para agradecer o pessoal da localidade do Piquiri, o pessoal da Emater, estendendo o convite para participar do 6º Jantar de Resgate da Cultura Alimentar do Piquiri. A culinária, especialmente do pessoal aí do Piquiri, que se dedica tanto nesta área aí, e que sempre que promove esses encontros, são encontros que só merecem elogios por parte daqueles que participam, né? É uma referência que as pessoas fazem daquilo que é proposto pela comunidade, pela Emater, nessa ação em conjunto para o resgate das comidas, né, da culinária, e daquilo que o pessoal ali da comunidade do Piquiri realiza. Portanto, registrando aqui no dia 15 de julho, né, do corrente, né, a partir das 20 horas, né, tem um cardápio excelente, né, e a gente aproveita o momento para convidar a comunidade a prestigiar e a participar desse evento aí no Piquiri. Também queria, nessa ordem dos problemas que se enfrenta, o vereador Sadikogo falou na reunião passada a questão dos animais soltos na rua, né? Cachorro, gato, né? E a gente recebe também várias reivindicações nesse sentido, né? E eu acho que nós, comunidade de Nova Esperança do Sul, temos que melhorar nesse sentido, porque animais soltos é um transtorno. É um transtorno para toda a vizinhança, é um transtorno para as pessoas que passam por ali, é um transtorno para quem tem uma horta, é um transtorno para o passeio público. Então, a gente sempre costuma dizer que parece que as pessoas, enquanto não mexem no bolso, não há conscientização, né? E lembrar, né, a comunidade, que o executivo disponibiliza da lei aprovada aqui nessa casa, que permite que o executivo tome atitudes mais enérgicas com relação aos animais soltos na rua, né? É evidente que a gente sempre busca e prega a necessidade da conscientização de cada proprietário, de cada dono do animal, para que se conscientize de que o animal, né, tem que estar no pátio, tem que estar bem cuidado, e portanto que é a responsabilidade do dono, né? Então, temos também o cadastramento de animais, que é bastante interessante, porque permite que numa possível fiscalização se possa identificar o proprietário, porque é como falou o vereador Sadikogo na reunião passada aqui. Se dá um acidente, aí de repente não se sabe quem é o dono, né? Então, falando nesse sentido e pedindo a colaboração das pessoas, mas também sugerindo ao executivo, né, uma atuação mais efetiva nessa questão, porque nos parece que talvez seja esse o caminho para a gente começar a melhorar a situação dos animais soltos na rua. Parabenizar, a exemplo do que o Cristiano falou aqui, o CMD Nova Esperança do Sul, pela partida, pela bela apresentação que tivemos ontem aqui no ginásio. Acho que, como eu falei na sessão anterior, né, desperta o orgulho de ser Nova Esperancense, e de certa forma ali, cada atleta que estava ali se dedicando, se empenhando para um resultado favorável, estava representando cada um de nós ali, com a nossa vibração, com o nosso orgulho, com a nossa torcida, para que o placar fosse um bom placar, e foi 3-1 no resultado final, um bom placar para o município. E é assim que as coisas começam, né? Assim que aos poucos a gente vai conquistando o nosso espaço também aí na questão do futebol. Também eu queria comunicar e reforçar aqui a questão da seleção de estagiários, né, para vários setores aí, e que a inscrição vai vencer então o dia 23. Então, até o dia 23 você pode vir, fazer a sua inscrição, participar, fazer a prova seletiva aí, do processo seletivo de estagiários, porque é importante. O município também tem necessidade de pessoas, né, para vários setores. Então fica aqui a nossa colocação, no sentido de que aqueles que têm interesse, que vêm, que procurem a prefeitura, procurem a secretaria de gestão aí, que o pessoal auxilia em todas as necessidades que possam existir. Falar aqui, abordar a questão do calçamento que o vereador Daniel colocou, e realmente nós temos duas depressões no calçamento ali naquela rua, em função justamente da abertura para a canalização da retirada de água pluvial, e o pessoal colocou esse material, foi feito um valo, colocada a tubulação, e faltou, feito uma espécie, tinha que socar melhor aquela camada de terra que fica muito solto. E aí nós temos dois problemas. Nós temos o problema aqui nessa que o Daniel fala aqui, que é a Rua Emancipação, acho que é essa aqui, né, Roger? É a Dileta Delivado de Guaço, né? E depois lá na Pedro Visconti nós temos também um problema ali, justamente onde faz a travessia da canalização, né? Então são problemas que a necessidade da equipe que realiza esse trabalho tem que fazer uma espécie de socar melhor, né? Porque senão vai fazer e vai dar problema. Onde tiver esse tipo de travessia de tubulação, de tubos, se não fizer um trabalho ali, e eu acho que até que tem que ser um trabalho manual, tem que ser um trabalho manual, porque é um vale estreito, né? Aí você faz, pega, né, um socador ali, apunha, como se diz, né? Eu acho que é o caminho para evitar esse tipo de depressão que acontece ali, senão vai acontecer nos outros pontos também. É interessante a gente abordar isso aqui, porque, como falou o Daniel, é um calçamento bonito, fica muito à vista, fica muito bonito, né? E são pequenas falhas, né? São pequenas falhas que a gente tem que corrigir. E é evidente que cada obra tem um fiscal, tem a fiscalização, né? Então é necessário, nesses pontos aí, que a fiscalização, ao receber a obra, aponte, não, aqui, porque são as medidas necessárias para que a empresa volte lá e refaça o trabalho, né? A gente sabe que, claro que a empresa está fazendo, a empresa acha que não iria dar o problema, mas acontece que deu o problema, né? E a gente não quer que fique uma obra com um problema, né? Então, por isso que eu acho que é interessante, né, a gente recomendar ao executivo que atue aí a parte da fiscalização de obras, para que possa ser tomada a providência e notificar a empresa no tempo hábil para a gente poder refazer esse trabalho. Seria isso, senhor presidente, devolvo a palavra à mesa.
Próxima vereadora Franciele Vieira Godoy, não vai fazer uso. Roger Carlos Encato, não vai fazer uso. Magno Giuliardi Gaberti.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, os ouvintes da 87.9, meu boa noite. Vamos começar fazendo uns pedidos de lâmpadas. Então, lâmpadas à frente do ateliê do Coló. Tá nas escuras lá. Já faz horas aí que tá as lâmpadas queimadas lá. E é um ponto muito importante. Na realidade, todo ponto da cidade é importante, né? Mas onde tem um comércio aí, ou um ateliê, alguma coisa assim, muito mais importante, né? Então, fazer um pedido aí para irem lá ajeitar essa parte aí. Também a lâmpada da frente da distribuidora do João Godoy. Tá, o que aconteceu essa lâmpada? Essa lâmpada já, o João Godoy já fez a cobrança, já foram lá, ajeitaram, mas ela funciona um pouco, depois ela para e não funciona mais. Daí, nas tantas, aí já foram lá vistoriar, e a hora que foram vistoriar, deu a sorte de funcionar. É a mesma coisa que nós aqui, né, Nete? A lâmpada na frente aqui. Nós ia ali, dava um chute no poste e ela acendia de volta. Era só falar que ela acendia. Então pedi para a administração ir ajeitar, porque ele tem uma distribuidora 24 horas, e o pessoal chega lá, às vezes ele não conhece quem é, fica ruim, né? Então pedi para dar essa manutenção lá. Era um assunto que eu quero falar hoje, que não era... Até não ia falar, mas venho falar, porque é um assunto que bastante eu debati. Sobre quando eu vim aqui cobrar, fazer um pedido aí para levarem água até a Anitta ali, onde morava a Anitta, que agora ela veio a falecer. Um vereador veio aqui, cobrou, ficaram dela levar, e ela acabou morrendo e não teve água na torneira da casa dela. É assim, é uma indignação que a gente fica. Por que não levaram água para aquela pobre mulher lá? Né? Então, a gente fica assim, ó, sentido com a... Né? A gente cobra. O vereador, eu não estou aqui para me aparecer, para dizer, o Magno foi lá e conseguiu água para a finada Anitta. Não é isso. Só que assim, ó, queria que levasse água para ela. Eu conheço ela desde... Me criei na volta da casa. A gente sabe que era uma pessoa trabalhadora, como diz outra. E não tive orgulho de... Só enrolaram ela. só enrolaram ela e não levaram água para ela. Isso até a população que mora na volta ali é sentida por esse ponto aí, né? Então, deixo a minha indignação por esse motivo aí. A estrada do Capão Grande, o que a administração vai resolver nesse ponto, na estrada do Capão Grande? Tu vai agora ali, ela tá boa, tá um asfalto. E o pessoal que vem de moto hoje, o pessoal saiu do Curtume às 4 horas, parar ali em casa para ajeitar uns negócios da moto, me relatando. No barro, vão conseguir vir de moto, que jeito? É difícil o dia que não vem, que não toma um pialo de moto. Um tombo de moto. Quem não conhece pialo, um tombo, né, de moto. Então, assim, ó, é um troço que é pontos bom, agora em si ela tá boa. Mas choveu, tem pontos que não anda. Não anda. Eu tava conversando agora com o presidente aqui agora, relataram para ele também aí que não, o pessoal que mora lá não tem condição. Quem tem carro, vem embora. E quem tem moto, que depende para vir trabalhar no Curtume, 6 horas da manhã tá no Curtume. Né? Então, assim, ó, é complicado. Né? Então, a gente... Eu fui buscar uma moto agora... Ali para a banda do... Onde vai ali para a banda do Fabiano, ali do... Que o cara não conseguiu vir com a moto porque uma Bros, até está lá na oficina ainda, uma Bros, embuchou pneu dianteiro e traseiro do barro. Não conseguiu. Tive que ir lá buscar a moto. Então, é muito barro, cara. A gente que lida com... Que sabe o pique da moto, não é fácil. Ainda mais quem é meio duro no guidão. É pior ainda, né, Nete? É, não é fácil. Então, pedi para dar uma ajeitada nesse ponto aí, já foi falado várias vezes. O que mais que eu ia falar aqui? Ah, eu vim aqui a falar, eu estava dando uma olhada sobre esse informativo. Informativo é um panfleto aqui do que o executivo mandou fazer, né? Isso aqui teve um gasto, estava olhando aqui, ó. Um gasto de R$11.625. Isso aqui, para mim, que eu estava olhando agora, não passa de uma politicagem. Para mim, eu posso estar errado. E outra coisa, Cristiano, tem uma foto aqui, ó, a ambulância, foi eu e o vereador Daniel que conseguimos, pelo deputado Cherini. E é tu que está na foto. Pode falar.
Com licença. A ambulância, devido que o senhor se refere, é aquela que eu cheguei a fazer um vídeo quando eu tinha conseguido R$120.000 de emenda do deputado Dirceu Franciscon, que além de ser deputado estadual, conseguiu uma emenda de R$120.000 e foi vinculado direto para veículo da saúde, né, que seria a primeira ambulância, a segunda ambulância a ser comprada, que é essa ambulância grande. Quando chegou a ambulância, eu pedi que me avisasse para mim tirar foto. Porque R$120.000 tem méritos meus. Se não foi colocado os méritos de vocês, aí não é problema meu.
Não, por isso que eu falo...
Inclusive, eu tive que ir lá para sair na foto, porque não tinha me avisado.
Por isso que eu falo, Cristiano, isso que tá errado. Que assim, todos os vereadores têm que concordar aqui. Ó. O vereador Daniel também. Esses R$219.000, veio o Bianchini. Veio aqui, conversemos eu, o vereador Daniel. Eu nem deveria também estar falando, porque o prefeito já sabe. Para compra da ambulância, R$219.000, entendeu? Por isso que a gente se indigna assim, ó, não é? A pessoa que ganhou vai e tira o mérito, só que assim, ó, teve uma... Tem eu, tu e o Daniel que tá nessa... E aí saiu só tu na foto. Essa que é a questão que eu quero chegar. Por isso que eu falo assim, ó, a politicagem em cima. Eu não tô botando culpa em ti, Cristiano, entendeu?
Mas volto a dizer, vereador, eu só saí na foto porque eu busquei, senão não tinha saído.
É, então assim, ó, é uma indignação, por isso que eu assim, ó... Eu falo que isso aqui, ó, é uma politicagem em cima. É uma politicagem em cima. Porque assim, ó, tem bastante recurso, vou dizer que todos os vereadores conseguiram um pouco. Mas tipo, eu que consegui também, eu não saí na foto aqui, né? Não saí na foto que podia ter saído. Né? Nem o meu deputado, que foi o deputado Sanderson, que mandou a van, que está chegando outra van para o município, nem o nome dele não saiu ali. E aí tem deputado do lado do, vamos dizer, do PDT, que está lá, estampado lá, né? Então, assim, ó, é um troço que... E a população cobra da gente e não precisava nem a população cobrar. Então, assim, ó, esses 12 mil, praticamente, que saiu para esses panfletos aqui, que eu acho que saiu praticamente quase 2 mil panfletos, cara, em vez disso aí, por que não, o município não comprou em cesta básica? Deu para a população. Isso aqui, para mim, não tem serventia nenhuma. Para mim, não tem serventia nenhuma. E por mais que tivesse eu na foto também, não fazia nem questão de ter isso aqui. Né? Eu só falo por esse motivo, entendeu? É coisas que a gente também, como a gente conseguiu as coisas, a gente deveria também estar participando dessa parte, entendeu? É isso aí, Cristiano, que a gente fica magoado com a coisa. Aí tá ali a van, que eu consegui, lutei, fui de atrás. Tá chegando outra van também, né? Não tem nada do nome nosso. A gente não é divulgado em nenhuma parte, vereador Dutti. Nenhuma parte. Então, assim, é uma indignação. Mas a população vai ficar sabendo, né? É igual que teve agora o João Lemes aqui, veio aqui para dar um curso para nós, de Aba4, entendeu? Dar uma alinhada em nós aqui. E nós optamos para não pegar, para evitar gasto. E aí vem aí com um panfleto de 12 mil aí. Então, assim, ó, eu assim, ó, igual eu poupei o máximo quando fui presidente e fiz sobrar o 230 mil, mais ou menos, né, para tentar, tinha um montão de coisa para fazer, até trocar o piso aqui, resolvi deixar para a gente, de repente, botar até na capela lá que foi falado. Nós já tínhamos ideia. Antes de terminar o meu mandato, eu sabia que ia sobrar mais ou menos um valor assim, nós já tínhamos comentado nessa parte. Que aí foi que nós começamos a conversar entre nós. Então, eu acho que foi um investimento que não precisava. Mas, por hoje seria isso. Senhor presidente, devolvo a palavra à mesa.
Próximo vereador, Sadikogo, não vai fazer uso. Eu só queria aproveitar que o Magno falou, a questão de sábado lá na festa junina do Colégio José Benincá, onde a gente fica meio chateado. Eu fiquei constrangido, o vereador Dutti, chamaram o vereador Dutti lá para representar a Câmara. Eu sou o presidente, e não sei, vereador, se o senhor sabia disso aí, se estava combinado com eles ou não. Então a gente fica chateado com isso aí, né, Neto? 2 anos e meio que nós estamos aqui, a gente tenta não fazer politicagem, trabalhar para o município, né? Muitas vezes a gente tem que engolir coisas do nosso partido para aprovar. Então chegamos lá e, na verdade, eu não queria, você sabe que eu não gosto de falar nem de aparecer. Chamaram o vereador Dutti com o representante da Câmara, eu estava lá. Eu me senti, na verdade, esculachado, sinceramente. E não, não pode. Não que o presidente, que o diretor da escola não sabia, porque ele foi presidente dessa casa. Eu espero que seja um fato isolado, viu? Não só por mim, por vocês também. Porque tinha vereador lá, estava o Roger, estava o Cristiano, estava o Rodrigo. Que custava citar o nome nosso, né? Estava o vereador Dutti também. Porque nós fomos eleitos pelo povo, não temos aqui botado a goela abaixo. Então, espero que seja um fato isolado, que não seja politicagem, a gente está trabalhando bem e não queremos mudar isso. Só espero que seja isso. Agora passaremos para a pauta. Peço que a senhora secretária realize a leitura da emenda aditiva número 01 de 2023 ao projeto de lei número 50 de 2023.
Justificativa à emenda aditiva número 1 de 2023 ao projeto de lei número 50 de 2023. Senhor Presidente, Senhora Vereadora e Senhores Vereadores, a presente emenda visa acrescentar o parágrafo 4º ao artigo 4º do Projeto de Lei nº 50, de 5 de maio de 2023, visando assim fixar como requisito para oferir os benefícios do Fundo Municipal de Habitação que o grupo familiar do candidato possua renda igual ou menor que 1/4 do salário mínimo nacional. Tal requisito tem por objetivo que a concessão dos benefícios do Fundo Municipal sejam direcionados para as pessoas que realmente possuam necessidade. Isso posto, pelos motivos e fundamentos expendidos, rogamos a aprovação dos senhores vereadores da presente emenda aditiva. Magno Giliardi Gaberti, vereador, Franciele Vieira Godóis, vereadora, Rodrigo Pivoto, vereador, José Juscelino Franco, vereador e Roger Carlos Zancato, vereador.
Coloco a emenda aditiva número 01 de 2023 em discussão. A emenda aditiva 01 de 2023 baixou para estudos da Comissão Permanente Única durante a sessão. Peço que a secretária realize a leitura do projeto de lei complementar número 04 de 15 de junho de 2023.
Justificativa ao projeto de lei complementar número 4 de 15 de junho de 2023. Altera o quadro de cargos da categoria funcional de psicólogo no quadro de cargos de provimentos efetivo do artigo 3º e as atribuições no anexo 1 da Lei Complementar nº 2, de 4 de abril de 2012 e da outras providências. Nobre Presidente, Senhora Vereadora e Senhores Vereadores, exposição de motivos. Encaminho a vossas excelências para análise e apreciação o projeto de lei que altera o quadro de cargos da categoria funcional de psicólogo no quadro de cargos de provimentos efetivo do artigo 3º e as atribuições no anexo 1 da Lei Complementar nº 2, de 4 de abril de 2012 e da outras providências. O presente projeto de lei visa alterar o quadro de cargos da categoria funcional de psicólogo do quadro de provimentos efetivos, a fim de adequarmos às necessidades da administração municipal e ao interesse público. Atualmente, em nosso plano de carreira, existem 4 cargos de provimento efetivo da categoria funcional psicólogo, atuando em nosso município, sendo as profissionais nomeadas através de concurso público para cumprimento de carga horária de 20 horas semanais. Ocorre que, após análise, estudos e considerações, restou constatado que as referidas profissionais estavam cumprindo horas extras corriqueiramente e possuindo uma demanda de trabalhos muito maior do que a carga horária inicialmente prevista. O pagamento de horas extras seria excepcional, porém, com apenas 20 horas de trabalho por semana, estava se tornando corriqueiro, podendo ser evitado mediante a alteração da carga horária dos psicólogos para 30 horas semanais. A demanda dos atendimentos é constante e irá ser mantida para o bom resultado dos trabalhos, considerando que não podemos deixar faltar o acompanhamento psicológico dentro das atividades de nosso município, e a carga horária de 30 horas semanais é mais adequada ao atual nível que estamos desenvolvendo com os profissionais concursados, evitando-se mais contratações de forma provisória para suprir as lacunas e valorizando os que estão prestando um ótimo trabalho. Buscando orientação de como proceder, entramos em contato com a consultoria Borba, Pause e Perim, DPM, que nos orientou, por cautela, a buscar termo de aceite e compromisso com as servidoras que tivessem interesse e concordariam em ter o aumento da carga horária pretendida, que passaria de 20 horas semanais para 30 horas semanais, com aumento proporcional na remuneração. Apenas uma delas não concordou com o aumento das horas, conforme termos em anexo. Desta forma, para podermos atender a demanda, pretendemos realizar o remanejamento das vagas, cindindo-as em 3 vagas de 30 horas semanais e mantendo uma vaga de 20 horas semanais, para não prejudicar o interesse de servidor, bem como ao interesse público em questão, visto que desta forma atenderia perfeitamente aos interesses de todos os envolvidos. Conforme parecer em anexo, é possível adaptarmos a nossa lei complementar para abranger as 2 cargas horárias conforme a efetiva necessidade da administração, sem prejuízo alheio, evitando-se o pagamento reiterado de horas extras e acúmulo de trabalhos das profissionais que permanecem priorizando atuar em nosso município. Desta forma, a presente alteração proporcionará aos profissionais que desempenham a função uma dedicação maior ao município, mas respeitando um limite adequado de trabalho. Assim, o presente projeto de lei se configura em reconhecimento e valorização dos servidores ocupantes do cargo de psicólogo do quadro de pessoal do Poder Executivo do município, cuja atuação de reconhecida importância, especialmente nas áreas social, de saúde, de educação e de trabalho, abrange a compreensão do comportamento humano, individual e nas relações coletivas, e a proposição de soluções baseadas no desenvolvimento e bem-estar do indivíduo e da coletividade. Portanto, nobres edis, o município necessita desses profissionais de maneira permanente e o aumento da carga horária e adaptação dos cargos será fundamental para que possamos manter a qualidade dos serviços e os próprios profissionais em nossa cidade. Sendo assim, na expectativa de aprovação da presente mensagem, colocamos-nos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei em regime de urgência por essa Casa Legislativa, devido à demanda das atividades dos profissionais. Gabinete do Prefeito Municipal, 15 de junho de 2023. Ivori Antônio Guasso Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto permanece em pauta na próxima sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei complementar número 05, de 15 de junho de 2023.
Justificativa ao projeto de lei complementar número 5, de 15 de junho de 2023. Altera o quadro de cargos de provimento efetivo do artigo 3º da Lei Complementar Municipal nº 2, de 4 de abril de 2012, com a criação de uma vaga para o cargo de monitor de creche do município de Nova Esperança do Sul para atuar na rede municipal de ensino e da outras providências. Exposição de motivos. Senhor Presidente, Senhora Vereadora e Senhores Vereadores, encaminhamos a esse Poder Legislativo o projeto de lei complementar em anexo, que visa criar uma vaga para o cargo de monitor de creche no quadro de cargos de provimento efetivo da administração direta do Poder Público Municipal, para atuar junto à rede municipal de ensino conforme a ordem de classificação do concurso público 01 de 2020 em vigor. No que se refere ao cargo de monitor de creche, justifica-se a necessidade de abrir mais uma vaga do concurso 01 de 2020 ainda vigente, devido à necessidade de um monitor. Existem hoje profissionais contratados há mais de 2 anos, sendo que a necessidade deixou de ser temporária, passando a ser permanente em virtude da alta demanda de profissionais de apoio em sala de aula, para o acompanhamento das atividades de alimentação, higiene, locomoção e auxílio didático-pedagógico para alunos atípicos, com transtornos, deficiências, TA, e ou altas habilidades, bem como turmas com números altos de alunos, onde o professor regente necessita desse auxílio, considerando a legislação vigente que visa a inclusão desses alunos, conforme justificativas apresentadas no Memorando 2039 de 2023 da Secretaria Municipal de Educação. A finalidade, portanto, é suprir a demanda do Serviço Público Municipal, com a justificativa de não prejuízo ao atendimento da educação infantil. Sendo assim, na expectativa de aprovação da presente mensagem, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei em regime de urgência por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito de Nova Esperança do Sul, 15 de junho de 2023. Ivori Antônio Guasso Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto permanece em pauta na próxima sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 60, de 12 de junho de 2023.
Justificativa ao projeto de lei número 60, de 12 de junho de 2023. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um motorista com carga horária de 40 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços Urbanos de Nova Esperança do Sul. Exposição de motivos. Senhor Presidente, Senhora Vereadora e Senhores Vereadores, encaminhamos a esse Poder Legislativo o projeto de lei número 60 de 2023, que visa autorizar a contratação em caráter emergencial e por tempo determinado de um motorista para a Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços Urbanos. Acerca da contratação, o motorista é necessário porque há necessidade de um profissional para substituir o motorista que pediu exoneração do cargo, nos termos do Memorando número 2003 de 2023, oriundo do gabinete do prefeito. A contratação, então, deverá obedecer à ordem de classificação do processo seletivo atualmente em vigor e se estenderá pelo prazo de até 180 dias, podendo ser prorrogada por igual período enquanto perdurar a necessidade. Sendo assim, na expectativa de aprovação do presente projeto, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei em regime de urgência por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, 12 de junho de 2023. Ivori Antônio Guasso Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 61, de 12 de junho de 2023.
Justificativa ao projeto de lei número 61, de 12 de junho de 2023. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um professor de educação infantil, com carga horária de 22 horas semanais e da outras providências. Justificativa. Senhor Presidente, Senhora Vereadora, Senhores Vereadores, encaminhamos a Vossa Excelência e aos demais parlamentares desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que versa sobre a contratação temporária de excepcional interesse público visando a contratação de um professor de educação infantil com carga horária de 22 horas semanais para atuar na rede municipal de ensino. Este projeto é necessário, pois a profissional deverá substituir uma das professoras que é gestante e poderá entrar em laudo para cuidados a qualquer momento, ou licença maternidade, conforme o memorando da Secretaria Municipal de Educação número 2015 de 2023. Imprescindível destacar que será necessária a sua substituição, sendo que, para tanto, será obedecida a ordem de classificação do concurso público vigente ou, excepcionalmente, processo seletivo em vigor, ou a ser realizado pelo município, caso esgotadas as listas em vigor. Pelo referido acima, roga-se pela apreciação e aprovação desse projeto de lei em regime de urgência por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, 12 de junho de 2023. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 63, de 14 de junho de 2023.
Justificativa ao projeto de lei número 63, de 14 de junho de 2023. Altera, ementa e o artigo 1º da Lei Municipal número 2082, de 22 de março de 2023, e da outras providências. Senhor Presidente, Senhora Vereadora, Senhores Vereadores, encaminho a Vossas Excelências para análise e apreciação o projeto de lei que visa aumentar a carga horária de uma professora de educação infantil que atua na turma de pré-escola da Escola São José. Através do contrato administrativo de pessoal número 7 de 2023, autorizado pela Lei número 2082, de 22 de março de 2023, aumentando sua carga horária de 22 horas para 42 horas semanais. A modificação da carga horária é necessária, pois a professora regente da turma da pré-escola da tarde entrará em licença maternidade nos próximos meses, ressaltando-se que o pedido de aumento de carga horária para a referida professora justifica-se por ser um curto período de tempo e haver disponibilidade de carga horária da professora, que já possui vínculo com a escola e o sistema de ensino Aprende Brasil. Cabendo ressaltar que no quadro de profissionais da escola não dispomos de outro profissional habilitado para tal função, com horário disponível, nos termos do memorando número 1977 de 2023, encaminhado pela Secretaria Municipal de Educação. Salientamos a importância de manter as aulas da pré-escola e no quadro de professores não dispomos de outro professor habilitado com carga horária para assumir a regência da turma em questão. Ante o exposto, rogamos a apreciação e aprovação desse projeto de lei em regime de urgência por esta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, 14 de junho de 2023. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto permanece em pauta na próxima sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 64, de 15 de junho de 2023.
Justificativa ao projeto de lei número 64, de 15 de junho de 2023. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um professor de anos iniciais, com carga horária de 22 horas semanais e da outras providências. Justificativa. Senhor Presidente, Senhora Vereadora, Senhores Vereadores, encaminhamos a Vossa Excelência e aos demais parlamentares desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que versa sobre a contratação temporária de excepcional interesse público, visando a contratação de um professor de anos iniciais, com carga horária de 22 horas semanais, para atuar na rede municipal de ensino. Este projeto é necessário, pois o profissional trabalhará como professor substituto na Escola Municipal São José, em virtude de que a professora, 40 horas semanais, que realiza esse trabalho, até o momento não consegue atender a toda a demanda. Salientamos que em atendimento à legislação que estabelece um terço da carga horária de professores destinada à hora atividade e a escola ter 22 turmas no ano letivo de 2023, além de eventuais ausências de professores por motivos de saúde, tornou-se inviável cobrir toda a demanda com o trabalho de um único professor. Sendo assim, há necessidade da contratação de um segundo profissional para suprir tal necessidade, conforme memorando da Secretaria Municipal de Educação, número 2041 de 2023. Imprescindível destacar que será necessária a sua substituição, sendo que, para tanto, será obedecida a ordem de classificação do concurso público vigente, ou excepcionalmente de processo seletivo em vigor, ou a ser realizado pelo município, caso esgotadas as listas em vigor. Pelo referido acima, roga-se pela apreciação e aprovação deste projeto de lei em regime de urgência por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, 15 de junho de 2023. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de decreto legislativo de 01 de 2023.
Projeto de Decreto Legislativo número 1 de 2023. Dispõe sobre o julgamento das contas do Poder Executivo Municipal de Nova Esperança do Sul referente ao exercício financeiro de 2015 e da outras providências. A Comissão Permanente Única da Câmara de Vereadores de Nova Esperança do Sul, no exercício de suas atribuições legais, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, apresenta o seguinte. Decreto Legislativo. Considerando que o Egrégio Tribunal de Contas do Estado, em cumprimento ao disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 31 da Constituição Federal e artigo 71 da Constituição Estadual, emitiu o parecer número 18.952, favorável à aprovação das contas dos senhores Delvi Luiz Segato e Otélvio Antônio Miquelon, responsáveis pela gestão do Poder Executivo Municipal de Nova Esperança do Sul no exercício financeiro de 2015. Considerando que compete à Câmara de Vereadores apreciar os pareceres emitidos pelo TCE, aprovando-os ou rejeitando-os. Considerando que a Comissão Permanente Única emitiu parecer favorável à aprovação das contas municipais de 2015. Considerando tudo o mais que consta nos autos, decreta. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas de governo do Poder Executivo de Nova Esperança do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, referente ao exercício financeiro de 2015, gestão do senhor Delvi Luiz Segato, nos termos do parecer número 18.952 do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Artigo 2º. Fica determinado a remessa de cópia do referido decreto e da ata da sessão de sua aprovação ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Artigo 3º. O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Nova Esperança do Sul, 13 de junho de 2023. Magno Giliardi Gaberti, presidente da CPU, Franciele Vieira Godoy, secretária da CPU, Rodrigo Pivotto, relator da CPU, José Juscelino Franco, membro da CPU, e Roger Carlos Vencato, membro da CPU.
Coloco o projeto em discussão. O projeto permanece em pauta na próxima sessão. Passamos agora para a ordem do dia. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 62 e da emenda aditiva número 01 de 2023 ao projeto de lei número 50 de 2023.
Parecer número 62, a emenda aditiva número 1 de 2023 ao projeto de lei número 50 de 2023. Um relatório. A presente emenda aditiva visa acrescentar o parágrafo 4º ao artigo 4º do projeto de lei número 50 de 5 de maio de 2023. 2. Do voto do relator. Considerando os termos da justificativa da presente emenda aditiva, a qual visa fixar como requisito para oferir os benefícios do Fundo Municipal de Habitação que o grupo familiar do candidato possua renda igual ou menor que 1/4 do salário mínimo nacional, objetivando que a concessão dos benefícios, recursos do referido fundo sejam direcionados para as pessoas que realmente possuem necessidade, voto pela aprovação da presente emenda aditiva. Sala das Sessões da Câmara, 19 de junho de 2023. Rodrigo Pivotto, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 19 de junho de 2023, opinou pela aprovação por unanimidade a emenda aditiva número 1 de 2023 ao projeto de lei número 50, de 5 de maio de 2023. Estiveram presentes senhores vereadores Magno Giliardi Gaberti, Rodrigo Pivotto, Franciele Vieira Godoy, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 19 de junho de 2023. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Magno Giliardi Gaberti, presidente da CPU, sim. Franciele Vieira Godoy, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivotto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 62 e a emenda aditiva número 01 de 2023 em discussão. Coloco o parecer do CPU número 62 e a emenda aditiva número 01 de 2023 em votação. Quem concorda, permaneça com o destaque em discórdia do que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passamos agora para o tempo de liderança. Primeiro líder do PDT, não vai fazer uso. O próximo líder do Progressistas.
Senhor presidente, colegas vereadores, aos funcionários da casa, aos ouvintes da 87.9, meu boa noite. Quero começar aqui também dando os parabéns ao CMD, né, pela determinação, pela raça dessa gurizada aí, né, pela qualidade. Eu não assisti ali, mas assisti pelo YouTube. Os guris jogaram muita bola e os guris aqui têm qualidade e estão voando baixo, como se diz, né? Os guris estão jogando muita bola mesmo. Estão representando muito bem, representando o município muito bem mesmo, assim, ó. Estão de parabéns mesmo. Tu vê, eles estão comprometidos com o CMD, né? Porque se cuidam no sábado à noite, essa gurizada aí, tudo, maioria solteiro, tudo na água lá na... Lá na festa junina, então isso aí é dedicação, é comprometimento, né, em representar o município. E eles estão de parabéns pelo que fizeram ontem ali, deixando o município em segundo lugar na classificação, né, na chave. Mas eu recebi, acredito que vocês também receberam reclamações, muita reclamação pelo preço do ingresso, né. O ingresso de R$10 ali o pessoal achou meio pesado. Isso aí eu acho que teria que dar uma reavaliada, né? Porque, querendo ou não, R$10 aí para muita gente é dinheiro, né? Para todo mundo é dinheiro, né? Mas a gente quer ir ali apoiar. Ali eu vi que Jaguari, na estreia da Prata, Jaguari está na Prata, né? Eles fizeram, pelo menos, a abertura de graça para ter o apoio dos torcedores, né? Santiago, a Série Ouro, cobra 10. Então, acho que podia ser... Já que a maioria das despesas são custeadas pelo município, né? Então acho que dá para dar uma revista, né? Revisar isso aí. Eu acho que é meio pesado. E também a gente recebeu uma denúncia ali que a gente amanhã vai ser encaminhado para o executivo, para o controle interno. E eu peço que seja esclarecido a denúncia de que o título é cobrança indevida, né? Cobrança indevida. Então, peço que façam, que tragam a limpo isso para nós, para a comunidade, né? A gente não vai citar nome de ninguém até não ser esclarecido isso aí. Mas, também eu estive escutando sessão, o vereador presidente na sessão passada, que ele falou que a Secretaria de Agricultura hoje tem 9 funcionários, né? Que ele trabalhava com 2, 3. E aí, repensando o caso do zelador do cemitério, eu acho que não deveria criar cargo para lá. Eu acho que ele mandaria um da agricultura para lá, alguém, porque se nós conseguíamos tocar a secretaria com menos gente, eu acho que dá para ter uma pessoa lá, né, para isso, né? Eu acho que nós criar mais cargo, onerar mais o município em mais uma criação de cargo para mais um CC, eu acho que não é. Eu penso isso, né? A maioria vence sempre, né? Mas eu acho que deveria mandar um para lá, que é um serviço que é de importância, sim, mas não precisaria criar cargo. Também outra coisa que eu queria pedir aqui, que até sexta-feira, acho que foi que eu recebi uma visita aqui de uma mãe também, novamente pedindo as paradas de para o transporte escolar. A gente tem uma deficiência muito grande na cidade com parada para pegar o transporte escolar. Eu acho que deveria dar uma mapeada, né, e colocar, porque tem o ônibus do transporte escolar, tem o ônibus da creche, então, às vezes, tu pega um dia meio chuvoso, fica lotado, né, então, acho que, e as paradas também, tu pega, eu cito um exemplo, as Hortências, é uma parada lá no começo e outra aqui em frente ao José Beningá. Tu imagina o pessoal do centro, dá mais de 500 metros para um lado ou para o outro, mais. Então fica ruim, né, para a criança, para os pais, quem não tem condições de... Isso aí eu acho que dá para... Não é um custo muito alto. Então, eu acho que dá para melhorar nessa parte aí também. Agora, como o vereador Magno falou também, é de indignar esse informativo aí. Não é pela questão de aparecer ou deixar de aparecer, eu acho que é a questão de informar, informar a verdade também, porque eu não vi ali a reta escavadeira que o Luiz Carlos Reis mandou, que chegou no primeiro ano de mandato do prefeito atual. Não vi o carregador do Magno ali também, né, da bancada do PL. A caçamba que... Tem uma ali, não sei se é a mesma, que é igual, né? Não sei se é a mesma, é a do Luiz Carlos, e a mesma é do deputado, do vice-prefeito, se é a mesma, eles botaram só uma para economizar um pouquinho, mas é duas, né? Então, tem coisas que a gente corre de atrás, e eu acho que tem que ser publicado, então, já que fez, que eu acho, que nem o Magno me falou, um gasto desnecessário, porque isso aí, para mim, é campanha política fora da época, né? Campanha deixa para o ano que vem, se o prefeito vai concorrer à reeleição, que ele faça com recurso do partido, que faça essas... Eu acho que isso aí é uma questão até de falta de respeito com as bancadas que correm atrás de recursos. Eu vi ali também a Toro, que veio para a Secretaria de Saúde, que é do mandato da administração passada, que já tinha sido conseguido. Tem carros populares, né, Neto, que a gente correu atrás dos votos, que poderia ser colocado também. A CIA que está ali, mas não... O vídeo monitoramento também, que é da... Nós corremos atrás também, né, Neto, na consulta popular. Então, essas coisas assim que é bom para a cidade, claro que é bom para a cidade, tudo que a gente corre de atrás é sempre para a melhoria da cidade. Mas vamos dar nome aos bois. Foi o Neto que trouxe o caminhão, não apareceu nem na foto o caminhão, Neto. Então é da administração passada também, que foi o Neto e o Márcio que conversaram para comprar aquele caminhão, que era para o cerro do Neto, lá que não deu certo, né, Neto? Então é essas coisas assim que vai indignando, né? E é bom que a população saiba dessas coisas. Que a campanha eleitoral é o ano que vem. Então o prefeito está já fazendo campanha antecipada, que ele abre o olho, que isso aí não é correto, isso aí também, né? Que faça informativo de tudo que aconteceu, de tudo que os vereadores correram de atrás para trazer, né? Porque senão fica... Tu olhar ali, quem olhar um ali vai ver, não, isso aqui é o informativo do PDT. Está explícito ali. Então, eu acho que a gente corre de atrás para uma ala do PDT, né? Então... essas coisas, né? Tu gastar R$11.625 para a impressão desses 2 mil exemplares aí para distribuir na cidade, para fazer campanha, porque isso aí, eu vi um aqui, não sei onde que estão entregando os outros, né? Um deixaram aqui, eu não vi onde se tem um ponto de entrega, onde que está essas, ou a população vem e pega, não foi informado também, né? Isso aí, eles não fizeram propaganda no Instagram, né, que tinham feito esse informativo, né, porque toda hora qualquer coisa posto no Instagram, essa parte eu não vi esse informativo. Então eu acho que a população tem que abrir o olho, porque estão usando dinheiro público para fazer campanha antecipada. Outra questão que até eu conversando com o vereador Dutti ali antes, o vereador não é culpado do que aconteceu lá no José Benincá, que ele pode ser convidado, como qualquer um de nós pode ser convidado para ser jurado de alguma coisa, mas só que o momento que fala representando a Câmara de Vereadores, que foi o erro. Eu acredito que foi uma infelicidade dela no se pronunciar, porque quem nos representa é sempre a mesa diretora, né? É o presidente, o vice e a secretária. Quando nenhum dos três pode, o presidente indica alguém para representar a Câmara, né? Só para ficar esclarecido, que nem o presidente falou, tomara que não seja de propósito, né? Que tenha sido um erro da fala da quem estava fazendo o discurso lá, né? A gente espera que seja isso, que a gente sempre tenta não fazer política nesse tipo de evento, né? A gente vai lá para prestigiar o evento, para colaborar, como a gente sempre fez aqui, com doações e com ninguém, né? Eu acho que não vai acontecer mais, porque eu acho que foi um erro mesmo. Era isso, senhor presidente, e agradeço a atenção de todos.
Próximo dele do PL.
Voltando ao tempo de liderança, falar sobre, vi o Diga falando, e se eu não falasse, é até uma falta minha aqui sobre as paradas de ônibus, Diga. De uns pessoal ali da Centenário me relataram, da parada que fica lá embaixo, as crianças têm que se deslocarem lá embaixo, dia de chuva, né? E tentar fazer uma parada, né, aqui na ponta de cima, que aí dá uma dividida, não fica... Uma parada é custo baixo, né? Se nós vamos pegar esse valor que foi gasto em panfleto, de repente daria para fazer uma parada ou duas paradas. Né? Então, e outra no Jardim Hortência, como diz o vereador Diga, é esses pontos que a gente tem que ver. Né? E como a gente, como vereador, a gente está aí para selecionar o problema. Né? Então, ali no Jardim Hortência tem pessoa que tem que se deslocar, como o Diga falou ali, 400, 300, 400, 500 metros. Né? É pouco. Não, mas só com um dia de chuva, né, Diga, como tem solução, de repente daria para fazer no meio, ali no centro, fazer uma parada, né? Para essas crianças aí, esses dias bagual aí que vem fazendo aí. Se a administração fazer isso aí, a gente fica agradecido. Por hoje seria isso, meu boa noite.
Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 19 de junho de 2023.
Horas e 5 minutos.
Que foi que eu fiz pra você?
Mandaram os homens aqui me prender.
Que foi que eu fiz pra você?